Estudo 93. Estudo 93.
Olá, ouvintes, eu sou Paulo Moura, pastor da Primeira Igreja Batista de Madureira. Vamos ao nosso estudo bíblico com o seguinte tema: a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é considerada parte central do cristianismo. Charles Spurgeon disse que a cruz é o púlpito onde Deus pregou o seu maior sermão. O cristianismo não seria a maior religião do mundo se não fosse a ressurreição de Cristo. Se Cristo não tivesse vencido a morte, o cristianismo seria apenas mais uma religião dentre tantas outras. E o que de fato diferencia o cristianismo de todas as outras religiões repousa no fato de Jesus ter ressuscitado. Sem um morto voltando à vida real, o cristianismo desmorona. Nenhuma outra religião do mundo tem uma ressurreição. E se pensarmos nas principais religiões do mundo, nos seus grandes fundadores ou líderes, então temos, por exemplo, Abraão, Moisés e Davi para o judaísmo, Maomé para o islamismo, Siddhartha, Gautama ou Buda para o budismo. Todas essas religiões e tantas outras, os seus próprios seguidores não acreditam que nenhuma dessas pessoas morreu e voltou a viver. Moisés está morto, Maomé está morto, Buda está morto, Zoroastro está morto, Confúcio está morto. Esses e tantos outros líderes religiosos viveram, morreram e estão mortos. Jesus é o único que viveu, morreu, ressuscitou e está vivo. O cristianismo é baseado então em Jesus, que venceu a morte. E apenas os cristãos podem dizer e afirmar: Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e um dia voltará. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós servimos a um Cristo que está vivo. Hoje é dia de celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. E durante essa série de estudos, nós vamos considerar alguns pontos muito importantes. O primeiro deles será o seguinte: como sabemos que Jesus Cristo realmente viveu e morreu? Há provas suficientes que atestam que Jesus morreu por crucificação? Ele foi retirado da cruz e sepultado apenas em coma profundo, desmaiado, ou ele estava realmente morto? O segundo ponto do nosso estudo será o seguinte: qual é a importância da ressurreição de Cristo? Como sabemos que Jesus de fato ressuscitou dos mortos? E se ressuscitou, o que isso significa para nós? A terceira parte do nosso estudo será a seguinte, muito interessante. A crença na ressurreição de Cristo é confiável? Sabemos que a fé nos leva a crer que Jesus ressuscitou porque a Bíblia nos garante. Mas a razão, a ciência também atestam, confirmam que houve um ser que morreu e voltou à vida? E se voltou à vida, morreu novamente ou não? E neste caso, a diferença entre reviver e ressuscitar? Há mais casos na Bíblia de alguém que ressuscitou ou apenas reviveu? O quarto ponto do nosso estudo será o seguinte: quais são as principais objeções à ressurreição de Cristo? Apesar de tantas evidências, algumas críticas ou dúvidas à ressurreição de Cristo, quais são? E o quinto e último ponto: quais são os principais legados da ressurreição? O que a ressurreição de Cristo significa para aqueles que ainda não receberam e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? O que a ressurreição de Cristo nos oferece? O primeiro ponto é o seguinte: como sabemos que Jesus Cristo realmente morreu? Estamos tratando aqui sobre a ressurreição de Jesus. Primeiramente, nós cremos que Jesus morreu porque a Bíblia nos afirma. No Antigo Testamento, não apenas os profetas, mas também autores de salmos, de outros textos inspirados, falam sobre o sofrimento e a morte de Jesus Cristo, o Messias. Moisés, lá em Gênesis 3:15, a primeira menção bíblica sobre o Evangelho, a promessa de que Deus enviaria um Redentor para derrotar o mal e restaurar a humanidade, o descendente da mulher seria ferido no calcanhar, uma referência clara ao sofrimento e morte do Messias. O salmista Davi, nos Salmos 22, 34, 35, 55 e 69, Isaías, o grande profeta, talvez tenha sido o escritor que mais detalhadamente descreveu sobre esse assunto, nos capítulos 7, 9 e 53. Zacarias também descreveu detalhes impressionantes ligados à paixão de Cristo, nos capítulos 11, 12 e 13. Amós, um dos profetas menores, profetizou sobre uma escuridão ao meio-dia, cumprida durante a crucificação, quando houve trevas sobre a terra, em Amós capítulo 8, versículo 9. E além desses escritores do Antigo Testamento, outros quatro evangelistas do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, além dos apóstolos Paulo e Pedro e o autor do livro aos Hebreus, também falaram da morte de Cristo. Primeiro ponto do nosso estudo de hoje é importante, porque nós precisamos entender que Jesus morreu por crucificação. Antes de falar que Jesus ressuscitou, temos que dizer então que ele morreu em uma cruz. Este fato está registrado não apenas nos quatro evangelhos. A morte de Cristo é um fato que tanto crentes quanto não crentes estão convencidos de que realmente aconteceu. Para a gente entender um pouco de como aconteceu a crucificação, ela era uma forma comum de execução empregada pelos romanos para punir pessoas que tivessem cometido delitos e transgredido a lei. O autor John Stott, em sua obra A Obra de Cristo, ou melhor, A Cruz de Cristo, relata como era feita a seguinte em seu livro. Primeiro, o prisioneiro era despido e humilhado publicamente. A seguir, ele era forçado a deitar-se de costas no chão. Suas mãos eram pregadas ou atadas ao braço horizontal da cruz e seus pés ao poste vertical. Então, a cruz era erguida e jogada num buraco escavado para ela no chão. Em geral, providenciava-se um pino ou assento rudimentar a fim de receber o crucificado pendurado, exposto à intensa dor física, ao ridículo do povo, ao calor do dia e ao frio da noite. A tortura durava vários dias. Os romanos, que eram carrascos profissionais, chicotearam e espancaram Jesus brutalmente até o momento de ser cravado pelas mãos e pés na cruz. Depois que a cruz foi erguida e passado algum tempo, de extrema dor e agonia, eles ainda furaram o corpo do nosso mestre com uma lança. Eles não quebraram as pernas dele para acelerar a morte, porque sabiam que ele já estava morto. E vítimas de crucificação frequentemente morriam asfixiadas porque não conseguiam se levantar para respirar. A verdade é que ninguém sobrevivia à crucificação romana. Ela foi projetada para matar. O condenado ficava exposto na cruz por horas para servir de exemplo à sociedade e como prova do cumprimento da justiça. Era um processo realmente muito brutal. Várias fontes seculares, historicamente confiáveis, também nos dizem que Jesus Cristo foi crucificado. Vou destacar dois desses personagens não cristãos. Flávio Josefo, historiador judeu conhecido, assim escreveu por volta do ano 93 d.C., abre aspas, e quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz, os que o amaram no princípio não o esqueceram, fecha aspas. Essa versão apresenta o fato histórico sem afirmar que Jesus era o Cristo, mas relata que os seus discípulos criam que ele havia ressuscitado. Tácito, historiador romano, no ano 115, relatou o seguinte, abre aspas, Nero infligiu as mais requintadas torturas a uma classe odiada e chamada pelo povo de cristãos. Cristos, de quem o nome tem sua origem, sofreu a penalidade extrema durante o reinado de Tibério, nas mãos do procurador Pôncio Pilatos. E a mais maliciosa superstição já vista até o momento, novamente rompe não somente na Judéia, a primeira fonte do mal, mas agora também em Roma, fecha aspas. E esta, queridos ouvintes, é considerada a primeira referência pagã à existência histórica de Jesus. Tácito não tinha simpatia pelos cristãos, o que reforça a credibilidade do relato. Ele não tinha motivo algum para fazer propaganda do cristianismo, mas acabou fazendo, testemunhou a morte de Jesus. Eu tive acesso a um recorte de um antigo jornal publicado na década de 80 da Associação Médica Americana que dizia o seguinte: claramente, o peso das evidências históricas e médicas indica que Jesus já estava morto antes do ferimento em seu lado e apoia a ideia de que a lança cravada entre as suas costelas direitas provavelmente perfurou não só o pulmão direito, mas também o pericárdio e o coração, garantindo assim sua morte. Assim, interpretações baseadas na suposição de que Jesus não morreu na cruz parecem estar em desacordo com o conhecimento médico moderno, fecha aspas. Diz o Evangelho de João, no capítulo 19, versículos 31 a 37, que a pedido de Pilatos, os soldados romanos confirmaram que Jesus estava morto. E segundo relatos dos Evangelhos, Jesus foi colocado na cruz às 9 horas da manhã, declarado morto às 3 horas da tarde, daquele domingo. Jesus foi crucificado porque alegou que era Deus. Ele contrariou o sistema religioso de Israel e o sistema político de Roma. Jesus passou a ser um problema para os poderosos. E depois da morte? O segundo fato que sabemos ser verdadeiro é que Jesus foi sepultado em um túmulo que pertencia a uma outra pessoa. Todos os 4 evangelhos afirmam que um homem rico chamado José de Arimateia cedeu o seu jazigo particular para Jesus. Tanto os evangelistas como historiadores seculares confirmam esta verdade. Os evangelhos nos mostram que José seguiu o ministério de Jesus à distância e ficou impactado com tudo que viu. Um comentarista do texto afirma que a atitude desse homem, José de Arimateia, foi um movimento considerado incomum, pois exigiu dele muita coragem. Afinal, o morto não era da sua família e, além disso, havia sido condenado por fortes razões, segundo o Império Romano. José de Arimateia não teve medo de se expor, de expor a sua fé diante de uma circunstância completamente hostil e desfavorável a ele. Normalmente, as vítimas de pena de morte eram deixadas na cruz para que os pássaros e outros animais se alimentassem de seus corpos e então, depois de dias, eram jogadas em uma vala comum fora dos limites da cidade. A multidão presenciou a morte de Jesus. Foi o assunto da semana em Jerusalém. Agora observem que coisa interessante. Segundo comentaristas do texto, Jesus morreu numa sexta-feira, primeiro dia, passou-se o sábado, segundo dia, chegou o domingo, terceiro dia. Daí faz sentido dizer que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e não 3 dias depois da sua morte. E depois da morte e do sepultamento de Jesus, os discípulos experimentaram os seus piores dias. Aquela sexta-feira e sábado foram os dias mais terríveis da história, mas o domingo chegaria. E é por isso que nós, cristãos evangélicos, celebramos o domingo como o dia da ressurreição de Jesus, a vitória de Cristo sobre a morte. E o domingo tem um significado todo especial para todos nós. Qual a importância da ressurreição de Cristo para nós cristãos? Se você estiver com a sua Bíblia, vá para 1 Coríntios, no capítulo 15, nós leremos alguns versículos e então falarei sobre a ressurreição de Cristo. Assim como 1 Coríntios 13 é conhecido como o capítulo do amor, 1 Coríntios 12 e 14, os capítulos dos dons espirituais, 1 Coríntios 15 é o capítulo da ressurreição de Cristo. E quero ler com vocês rapidamente 1 Coríntios 15, de 3 a 8, assim diz a palavra do Senhor, palavras do apóstolo Paulo à igreja: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e apareceu a Pedro depois dos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: cheguei um pouco atrasado para a festa, mas cheguei. Vi Jesus ressuscitado também. Gostaria de compartilhar um comentário de um dos maiores especialistas do mundo sobre este tema que estamos tratando nesse estudo, Dr. Gary Habermas, autor de mais de 30 livros, apologeta, defensor da fé. Comentando esse texto de Paulo, ele aponta alguns fatos chaves para crermos que a ressurreição de Jesus realmente aconteceu. Primeiro é o seguinte: ele afirma que Jesus morreu por crucificação, foi sepultado e ressuscitou. Fatos inegáveis. Segundo lugar, os discípulos tiveram experiências que acreditaram tratar de aparições do Cristo ressuscitado e foram várias testemunhas. Terceiro lugar, eles foram transformados por essas experiências a ponto de estarem dispostos a morrer. Um cético chamado Saulo de Tarso, perseguidor e assassino de cristãos, o apóstolo Paulo, quando caminhava para Damasco, tornou-se um cristão quando se deparou com alguém que ele acreditou tratar-se de Cristo ressuscitado. Em quinto lugar, Tiago, outro cético, irmão de Jesus, que pensava que seu irmão era mentalmente desequilibrado, pelo menos é o que diz o texto de Marcos, capítulo 3, versículo 21, que quando Jesus chegou a Nazaré e seus familiares tentaram mantê-lo longe dos olhos do público, porque ele estava falar bem francamente, constrangendo a família. Jesus não foi aceito na sua própria casa, seus irmãos não criam nele, segundo João, capítulo 7, versículo 5. Portanto, Tiago se converteu somente quando viu Jesus ressuscitado, e até onde sabemos, ele se transformou em um dos principais escritores do Novo Testamento. E começa sua carta testemunhando assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Em sexto lugar, imediatamente após aquele domingo, domingo da ressurreição, testemunhas oculares passaram a atestar a veracidade do túmulo vazio. A ressurreição de Jesus Cristo o diferencia de qualquer outro que já viveu. Jesus declarou ser o Deus encarnado, segundo os evangelistas Marcos e Lucas, declarou ser o caminho para a salvação, segundo o evangelista João, afirmou ser capaz de perdoar pecados, segundo o evangelista Marcos, referiu-se a si mesmo como o cumprimento das Escrituras, segundo o evangelista Lucas, disse ser o Messias aguardado, evangelista João afirmou, e fez referência à sua própria eternidade, lá em João ainda, capítulo 8, versículo 58. Mas ele juntou todas essas afirmações com um nível de provas de confirmação como ninguém jamais fez. Ele ressuscitou dos mortos. Essa é uma evidência bastante convincente da divindade de Jesus. A ressurreição de Cristo é de grande importância para a teologia cristã, porque sustenta a nossa fé. A ressurreição de Cristo baseia-se em provas, não em narrativas. A ressurreição de Cristo é o que separa o cristianismo de todas as outras religiões. Se Cristo ressuscitou do túmulo, o cristianismo é verdade. A crença na ressurreição de Cristo é confiável. A fé nos leva a crer que Jesus ressuscitou porque a Bíblia nos garante. A crença na ressurreição de Jesus é confiável, sim, e há provas irrefutáveis. Mas há muitas pessoas que contestam, negam, ignoram, até os dias de hoje, esta verdade. Será mesmo que houve um ser que morreu e voltou à vida? E se voltou à vida, morreu novamente ou não? E neste caso, a diferença entre reviver e ressuscitar? Afinal, há mais casos na Bíblia de alguém que ressuscitou ou apenas reviveu? Vamos voltar ao texto de 1 Coríntios, capítulo 15, o capítulo da ressurreição. E agora eu quero fazer a leitura a partir do versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Esses versículos demonstram como a ressurreição é vital para a fé cristã. Paulo diz que a nossa fé depende da ressurreição de Jesus Cristo. E se a ressurreição não é verdade, então o cristianismo também não é verdade. A durabilidade, a confiabilidade da maior religião do mundo repousam sobre a validade da ressurreição. Portanto, não somente o fundamento do cristianismo iria desmoronar se a ressurreição fosse falsa, mas a nossa esperança também. Além disso, Jesus teria de ser considerado um mentiroso se ele não ressuscitou, visto que ele previu a sua ressurreição várias vezes. A Bíblia, que registrou e falou da ressurreição de Cristo, também não seria confiável, porque teria registrado uma história falsa. Paulo diz que se não existisse uma ressurreição, então Jesus ainda estaria morto e seríamos mentirosos, crendo e pregando uma inverdade. E o pior, aqueles que amamos e que pensávamos que estavam com Deus, pereceriam eternamente e ficaríamos sem esperança. A vida perderia totalmente o sentido e seríamos os mais miseráveis de todos os homens. E como seria triste se a história terminasse assim. Mas o final da história é conhecido por todos nós. O versículo 20 começa com a conjunção mais. Que alegria existir essa conjunção. Paulo diz, eu reforço, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Queridos, Cristo está vivo e precisamos dizer isso ao mundo. Não estou falando de alguém que ressuscitou dos mortos e morreu novamente, como Lázaro, ou filho da viúva de Naim, ou a filha de Jairo. A bem da verdade, estes que acabei de citar reviveram e morreram novamente, mas falo de alguém que ressuscitou e viveu para sempre. Nenhuma religião do mundo afirma ter um fundador que fez isso. Nenhuma religião, exceto o cristianismo. Sim, a crença na ressurreição é confiável porque a cruz está vazia, o túmulo está vazio e, felizmente, existem muitas testemunhas oculares que comprovaram que ele realmente ressuscitou. Deus seja louvado. Aqui está então uma lista dessas testemunhas oculares que presenciaram a ressurreição de Jesus. Jesus apareceu a Maria Madalena, a sua irmã Maria e a Salomé, Marcos capítulo 16. Jesus apareceu aos dois discípulos no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24. Jesus apareceu a Pedro e aos demais discípulos, 1 Coríntios capítulo 15. Também apareceu para mais de 500 pessoas, também 1 Coríntios capítulo 15. Jesus apareceu a seu irmão Tiago e a todos os apóstolos, também 1 Coríntios capítulo 15. Apareceu a Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, Atos 9, de 3 a 7. Queridos, Jesus apareceu a mim e a você. Ele já se revelou. Já tivemos inúmeras experiências com ele. Somente um andou sobre as águas, Jesus. Somente um ressuscitou dos mortos, Jesus. Somente um voltará em glória para levar a sua igreja, Jesus. O túmulo foi deixado vazio para que eu e você pudéssemos ser preenchidos por ele e completos nele. Charles Spurgeon disse que Cristo foi tratado como culpado para que os culpados fossem tratados como justos. Sim, a ressurreição de Cristo é perfeitamente confiável e não há como contestar. Mel Gibson, autor e cineasta norte-americano, que dirigiu o excelente filme A Paixão de Cristo, de 2004, em uma entrevista recente, falou sobre sua fé em Cristo e sobre o seu novo filme, que está sendo produzido, com previsão de lançamento para a Páscoa de 27. O nome do filme é A Ressurreição de Cristo. E ele disse o seguinte: os apóstolos morreram sem negar a crença em Cristo. E ainda reforçou Mel Gibson com muita convicção: ninguém morre por uma mentira. Eu acho essa declaração de Mel Gibson tremenda. Querido ouvinte, se as pessoas ameaçassem te matar por sua crença em Jesus, você morreria por uma mentira? Outro detalhe muito importante que confere credibilidade à ressurreição de Jesus é que os quatro evangelhos informam que as primeiras testemunhas do túmulo vazio foram mulheres. Naquela época, poucas pessoas levavam a sério as palavras vindas de uma mulher. Ainda assim, os escritores dos evangelhos colocaram as mulheres como as primeiras e principais testemunhas. Se Mateus, Marcos, Lucas e João estivessem criando uma narrativa, eles nunca teriam colocado as mulheres no túmulo como as primeiras testemunhas oculares, mas homens. Podemos confiar na ressurreição de Cristo porque fomos transformados. A ressurreição de Cristo mudou a nossa vida e muda inúmeras vidas. Se Jesus ressuscitou, então Deus existe. Se Deus existe, então Jesus ressuscitou. As escrituras são verdadeiras, Cristo é o cabeça da igreja, o evangelho é real e relevante para todas as pessoas. Jesus está voltando e a história está caminhando para o seu fim, ou melhor, para o seu recomeço na eternidade. Aleluia! O ponto que eu quero abordar nesse momento é o seguinte: quais são as principais objeções à ressurreição de Cristo? Percebam que, apesar de tantas evidências, algumas críticas ou dúvidas à ressurreição de Cristo. Nós precisamos entendê-las. Quais são as principais maneiras que as pessoas usam para tentar questionar a ressurreição de Jesus? Vamos então a algumas teorias é preciso que nós tomemos conhecimento. A primeira delas é a teoria do corpo roubado. Os discípulos, ou alguém a mando dos discípulos, teriam retirado o corpo de Jesus da sepultura. Seria uma espécie de violação de cadáver. Essa já era uma preocupação da liderança religiosa quando souberam que o túmulo estava vazio. O evangelista Mateus, no capítulo 28, 12 e 13, relata o seguinte: quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Então, como devemos refutar esta falsa teoria? Mesmo que essa tese fosse verdadeira, duas perguntas surgem rapidamente a partir disso. A primeira delas é a seguinte: como os guardas adormecidos saberiam que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus? Eles teriam que combinar uma narrativa mentirosa. E a segunda questão é a seguinte: nenhum guarda romano admitiria o crime capital de dormir no trabalho, ou seja, ele permaneceria vigilante durante o seu trabalho noturno. A segunda teoria que nós precisamos entender é a teoria do desmaio. Jesus não teria morrido na cruz, mas ferido gravemente, desmaiado de tanta dor, segundo essa teoria. E como refutar, então? A morte por crucificação sempre exigia verificação para saber se a pessoa estava morta. Jesus foi perfurado com uma lança e recebeu um golpe fatal para garantir que ele estava morto. Terceira teoria é a teoria da alucinação, que conjectura que os discípulos tiveram algum tipo de alucinação coletiva. Essa teoria não aceita a ressurreição, mas afirma que os discípulos pensaram que Jesus tivesse aparecido, mas não era ele, mas uma manifestação transcendental, ilusória. E como podemos refutar essa teoria? Imagina se várias pessoas tivessem sofrido de alucinação em diversos locais diferentes durante aproximadamente 40 dias. Quase impossível. A quarta teoria é a teoria da lenda, uma história imaginária que passou a ser contada de pessoa a pessoa. Os primeiros discípulos teriam então inventado a narrativa e encaminharam essa narrativa para outras pessoas. A refutação a esta teoria é simples. Como eles teriam inventado essa história se isso nunca tinha acontecido antes? Ninguém mais tinha uma história como essa para inventar ou contar. O fato é que Jesus ressuscitou dos mortos e temos mais de 2000 anos de tentativas sendo construídas para provar que ele não ressuscitou, e todas falharam. Quero destacar nesse momento que todas as religiões do mundo têm um símbolo visual, uma identificação que marca um aspecto importante da sua história ou da sua crença. As três principais religiões monoteístas do mundo possuem símbolos bem marcantes. O judaísmo, por exemplo, emprega a estrela de Davi, que é o marco da aliança de Deus com Davi e o Messias que viria da sua descendência. O islamismo, por exemplo, é simbolizado por uma lua crescente e uma estrela que representa a renovação da vida e da natureza. Com o cristianismo não seria diferente. Há um símbolo universal que marca os cristãos, a cruz. Porém, este não foi o primeiro símbolo do cristianismo. Outros símbolos foram utilizados ao longo da história cristã, como a pomba, o louro dos atletas e o peixe. É preciso destacar que a cruz é tão somente um marco, um símbolo da nossa fé. Na sua imagem não há poder algum, mas será que a mensagem que ela transmite está sendo conhecida de fato e praticada? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Entender e viver essa mensagem vai muito além do que levar uma cruz ou um crucifixo pendurado no peito ou preso no retrovisor de um carro. Vai muito além do que fixá-la no alto de um monte ou na parede da casa ou do escritório. Vai muito além do que colocá-la na frente ou no interior de um templo para identificar aquele espaço como um lugar de culto cristão. Não há nada de místico na imagem da cruz. Cruzes já existem em abundância, mas será que a sua mensagem, o que ela transmite, está sendo efetivamente compreendida e principalmente praticada? Um auditório pode até funcionar sem uma cruz, mas uma igreja jamais. Uma casa sem uma cruz pode até existir, mas uma família jamais. Uma pessoa pode até andar sem uma cruz, seja carregada no peito, estampada na camisa ou tatuada no corpo, mas é impossível viver sem a mensagem que a cruz transmite. Todos precisamos da mensagem que vem da cruz. O cristianismo nasceu e permanece vivo até hoje por causa da cruz. Foi na cruz que Deus revelou seu amor incondicional, enviando o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. A cruz, obviamente, nos remete à mais comentada e repercutida morte que este mundo já experimentou. Sem dúvida, não há símbolo mais evidente e relevante para a Igreja de Cristo do que a cruz. A cruz é a mais forte imagem vertical e horizontal. É onde o humano e o divino se encontram. Deus e o homem se encontram na cruz. A cruz é o marco da vitória de Cristo sobre a morte. Essencialmente, a cruz nos transmite a mensagem da vitória de Cristo sobre a morte. Porém, algumas lições muito importantes que a mensagem da cruz nos oferece. A primeira é que a cruz é lugar de morte. Jesus morreu na cruz. Nós precisamos fazer morrer dentro de nós o ódio, a tristeza, a amargura. Devemos fazer morrer a intenção para o pecado ou a prática do próprio mal. A primeira mensagem que a cruz nos transmite é a mensagem de morte. Morte do eu, morte do pecado. Cruz também é lugar de perdão. Seguindo a cena da crucificação, quando o corpo de Jesus foi erguido, ele olhou em direção à multidão e num gesto de extrema compaixão declarou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ou seja, a cruz nos leva a perdoar os nossos ofensores, a perdoar aqueles que nos maltratam. Cruz também é lugar, queridos, de tentação. Quando estava na cruz, no auge do seu sofrimento, Jesus foi tentado a desistir. Antes mesmo da cruz, desde o início do seu ministério e até durante o julgamento, ele foi tentado. A exemplo de Cristo, como cristãos, mini-cristos, também somos tentados todos os dias e precisamos da graça e da misericórdia de Deus para não cairmos em tentação. A cruz também é lugar de humilhação. Jesus foi o maior exemplo de humildade que este mundo já conheceu. Jesus experimentou o cúmulo da criação, ou melhor, da humilhação. O próprio Deus na cruz sendo humilhado. A exemplo de Jesus, nós precisamos também viver uma vida de humildade, reconhecendo as nossas fraquezas e limitações. Cruz é lugar de testemunho. O evangelista João menciona que um dos soldados pegou uma lança e perfurou o lado de Jesus, provavelmente para atestar o óbito ou como uma forma de demonstrar crueldade. Mas ali estava Jesus sofrendo agruras naquela cruz, testemunhando o seu amor diante de toda a humanidade. Nós precisamos também testemunhar do amor de Deus por nós. Cruz é lugar de salvação. Naquela cruz houve salvação. De acordo com o relato de Lucas, um dos ladrões pediu o seguinte: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus prontamente respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. A cruz nos oferece a salvação da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. E finalmente, cruz é lugar de esperança, porque depois que Jesus provou o amargo do vinagre dado pelo soldado, disse tetelestai, que quer dizer está consumado. Com isso, curvou a sua cabeça e morreu. Um clamor de vitória de alguém que estava concluindo a obra para a qual havia sido designado. Completou o que viera fazer. Louvado seja o nome do Senhor, porque a mensagem da cruz nos transmite a esperança da vida eterna. Jesus um dia voltará e nos levará para estar com Ele eternamente. Quais são os legados da ressurreição? Os seguidores afirmaram ter encontrado o túmulo de Jesus vazio na manhã daquele domingo. E em seguida, afirmaram que Jesus tinha aparecido vivo várias vezes. A vida daquelas pessoas mudou radicalmente, a partir do fato do episódio da ressurreição de Cristo. E não há dúvidas sobre isso. A ressurreição foi um divisor de águas na história da humanidade. Pessoas passaram de inseguras e desiludidas a corajosas e ousadas, como Pedro. Outras passaram de céticas a crentes, como os familiares de Jesus. Paulo, de perseguidor de cristãos, ao maior propagador do evangelho da história. As pessoas foram radicalmente transformadas a partir daquele acontecimento, naquele domingo, que mudou a história e que marcou o início da fé cristã. Até hoje, ouvintes, os cristãos reservam o domingo como um dia especial. E agimos assim porque Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Se não houvesse ressurreição, não haveria uma igreja que todo domingo se reúne em várias partes do mundo para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. E você sabe quais são as palavras mais pronunciadas nas igrejas cristãs neste domingo, no dia de hoje? Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Quero fazer um convite para você que me ouve neste momento. Não deixe de estar na sua igreja hoje. Claro, talvez por algum impedimento você não possa estar congregando numa igreja. Mas se você pode estar na sua igreja, celebre a vitória de Cristo sobre a morte neste domingo, porque Jesus ressuscitou. Ele marcou a nossa vida. Ele é o Senhor da nossa história. Louvado seja o nome de Deus. Eu quero ler com vocês neste momento um texto clássico da ressurreição de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21 a 26 e depois 51 a 57. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Agora vamos ao versículo de número 51 de 1 Coríntios capítulo 15. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em 1 Coríntios capítulo 15, o texto básico da nossa meditação, do nosso estudo, parece que Paulo estava querendo insultar a morte, e estava mesmo. É como se ele dissesse o seguinte: Satanás, você achava que tinha todo o poder, mas você não tem. Você pode me atacar, me ferir, você pode me adoecer, mas a última palavra é do Senhor. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele tem todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 15 que, assim como Cristo ressuscitou, todos os que pertencem a Ele também ressuscitarão. A morte será o último inimigo a ser destruído, culminando na vitória final, quando os crentes serão transformados e a morte perderá totalmente o seu poder. Se por meio de Adão surgiu a morte, por meio de Cristo veio a ressurreição. E Paulo mostra um paralelismo: assim como todos morrem em Adão, todos os que estão em Cristo serão vivificados. Na volta do Senhor, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados instantaneamente. O corpo mortal será revestido de imortalidade, e quando isso acontecer, a profecia de Isaías se cumprirá: a morte foi destruída pela vitória. E a vitória é um dom de Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória sobre a morte não é um mérito humano, ouvintes, mas é fruto da graça do Senhor. E o que isso significa como um grande legado para nós? A ressurreição de Cristo garante a nossa vitória. A morte não é o fim. É um inimigo já derrotado e que será destruído completamente no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória final pertence a Deus e Ele a compartilha com o seu povo. Querido ouvinte, Jesus está voltando, e para concluir a obra iniciada em uma manjedoura, executada na cruz e finalmente consumada no trono, a encarnação aconteceu, Jesus nasceu, Deus veio ao mundo e viveu entre nós. Jesus morreu, mas não permaneceu morto, Ele ressuscitou. A cruz vazia é um símbolo de vitória, não de derrota. Cristo ressuscitou e reina, Ele está vivo, exaltado, governando, e esta é a consumação da mensagem cristã: o Rei está no trono, louvado seja o nome do Senhor. Gosto muito das palavras do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Amém. Bem, eu quero fechar o nosso estudo 93, que privilégio falar sobre a ressurreição de Cristo, com um versículo de João capítulo 6, versículo 40. O próprio Cristo disse: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Charles Spurgeon um dia disse o seguinte: quem olha pouco para a cruz ama pouco a Cristo. Queridos, já que Jesus venceu a morte, o crente também vencerá. Se Cristo ressuscitou, então Deus existe. E se Jesus realmente se levantou dentre os mortos, então há um Deus. Se Jesus ressuscitou, então as Escrituras são inspiradas. A história está indo para algum lugar. A história culminará no glorioso retorno de Cristo. E como igreja, precisamos falar dessa verdade para todas as pessoas. Se Cristo ressuscitou, há uma resposta para a dor, para a doença, para a morte, para o luto. Se Cristo está vivo, há esperança para os perdidos, para os que estão afastados da família e dos caminhos de Deus. Se Cristo ressuscitou, há solução para casamentos em ruína, para famílias em desespero, lares destruídos. Em Jesus, o Cristo ressurreto, que está vivo, o problema do mal, do sofrimento, do pecado, são todos eles resolvidos. Cristo ressuscitou e temos a certeza de que um dia também ressuscitaremos com Ele e viveremos eternamente na Sua presença. Vamos revisar? O fundamento do cristianismo repousa sobre o túmulo que está vazio, a prova de que Cristo está vivo. Muitas testemunhas viram Jesus depois que morreu na cruz. o início da igreja cristã e a importância do domingo são a prova de que algo maravilhoso aconteceu. E o que aconteceu? Um homem morto voltou à vida. E isso é tremendo. Apesar de tantas refutações, ao longo desses todos esses anos, nada consegue superar a vitória de Cristo sobre a morte. O túmulo foi deixado vazio para que a sua vida pudesse se tornar completa. E vamos dizer ao mundo que ele está vivo, pois essa ressurreição não é apenas um conforto temporário para o nosso coração. É a prova definitiva de que a nossa mensagem é verdadeira. A mensagem da cruz é relevante. Somos perdoados de nossos pecados através da cruz e recebemos a promessa da vida eterna com Cristo na ressurreição final. A nossa fé, ouvintes, a nossa esperança baseiam-se neste acontecimento. Por isso que nós podemos confiar no Senhor. Se Ele venceu a morte, um dia venceremos também. Um dia estaremos com o Senhor e o veremos face a face. Aleluia! E se você que me ouve neste momento não teve ainda um encontro pessoal com Jesus, um encontro definitivo de reconhecer os seus pecados e aceitá-lo como Senhor e Salvador, faça isso ainda hoje. Vá à sua igreja, volte para a sua igreja ainda hoje, porque Jesus está vivo e em breve voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.
Estudo 93. Estudo 93.